Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o Dr. Ângelo Giovanni Rodrigues, consultor da Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde. Nós estamos conversando com ele sobre as plantas medicinais. Dr. Ângelo, outro fenômeno que a gente vive hoje, que a gente não pode esquecer, é da globalização. E da globalização, muitas vezes, as pessoas acabam recebendo agora plantas exóticas, no sentido de exóticas de outros países, né? Então, a gente já tem, por exemplo, ginseng não é natural no Brasil, mas já tem aqui circulando. E toda hora a gente ouve falar de plantas que estão chegando novas, sempre com aquela aura milagrosa, né? Como é que se pode trabalhar isso, no caso de uma política oficial, essas plantas vindas de fora?
Da mesma maneira, né, que eu falei da questão da mudança de região, também tem a questão de importação de plantas, né? Então, todos os cuidados tem que ter com relação à questão de pesquisa, né, para validar o uso, para a questão da sua utilização, não só dentro do próprio país, como fora do país. Então, o que é necessário, né, que os programas fazem, tem a sua relação de plantas, que vem acompanhado da questão de que forma utilizar, para os profissionais de saúde, tem os guias, né, para acompanhar de que maneira essa planta pode ser utilizada, para que serve, etc. Então, tem que ter esse cuidado, né, com relação a quais espécies vão ser utilizadas, e principalmente se elas são espécies que são importadas, né? Então, o ideal é que se utilizem espécies que são características da própria região, que sejam validadas pela ciência e também sejam produzidas na própria região.
Dr. Ângelo, e dosagem? O senhor mesmo falou que a gente não pode pensar que planta medicinal é placebo, quer dizer, que pode tomar como se fosse água, que não vai dar problema nenhum. Com relação à dosagem, como é que fica isso?
A quantidade, né, também tem que ser observada na hora de preparo dos medicamentos. Assim como tem um medicamento industrializado, medicamento manipulado, então a dosagem, né, a quantidade tem que ser levada em consideração, tanto para um profissional habilitado para o preparo, que tem conhecimento sobre o preparo, quanto uma dosagem também para o produto ter um efeito necessário, né, o efeito desejável.
Doutor Ângelo, eu estava lembrando um caso específico, que é o chá de quebra-pedra. E nas cidades, as pessoas chegam e recomendam, olha, você pega ali naquela calçada que eu sei que ali tem quebra-pedra. Muitas vezes as pessoas acabam se servindo de lugares próximos a rodovias, a lugares de muito trânsito, onde passam pessoas, onde caem dejetos. Essas plantas têm que ser evitadas, né?
Certo. Assim como a quantidade do princípio ativo tem que ser observada, a questão da qualidade, a questão também do local de produção tem que ser observado. Porque, diferentemente, né, da questão dos medicamentos que são produzidos em laboratório, que tem um controle do ambiente, as plantas têm que ter esse controle aonde ela é produzida. Então, nós temos que observar de onde nós vamos coletar essas plantas, para que elas não tenham resíduos de agrotóxico ou a questão de resíduos, né, resíduos químicos que possam causar mal à saúde. Então, ela tem que ser produzida em um ambiente limpo, né, em local de produção preferencialmente orgânica e com todos os tratos culturais que são importantes para produzir uma planta com qualidade, né, e seguro.
Doutor Ângelo, e como a política nacional pode ampliar o acesso da população às plantas medicinais e aos fitoterápicos?
Bom, dentro do Sistema Único de Saúde, existem programas, né, de fitoterapia, com plantas medicinais e fitoterapia, que há muito vem sendo desenvolvido, alguns com até com 20 anos de experiência, como é o caso do Distrito Federal. Nós temos programas como o do Rio de Janeiro, o Farmácias Vivas do Ceará. Então, vários municípios brasileiros e também estados, né, já desenvolveram seus programas de fitoterapia no SUS. Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela veio para harmonizar, né, e normatizar essas ações que já existem dentro do próprio Sistema Único de Saúde. Então, a partir daí, o que aconteceu? Houve uma ampliação, né, da oferta dessas práticas desde quando a política começou a ser elaborada para o ano de 2008. Foi quando o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica, fez um novo levantamento para saber como que aconteceu o avanço com relação a essas práticas dentro do SUS. Então, houve um grande aumento, né, no número de ações, né, ou de programas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, através desses programas, né, que foram ampliando as suas ações, é que se ampliou, né, a oferta desses produtos, né, planta medicinal e medicamento e fitoterápicos dentro do Sistema Único de de saúde, né? Então, a tendência é que vão ampliar essas ações através de recursos que o próprio Ministério da Saúde vai investindo com relação à pesquisa na área, com relação aos medicamentos que vão ser disponibilizados. Então, a partir de todos esses investimentos em ações, né, do Ministério da Saúde, é que vão ampliar, que estão ampliando, né, o acesso da população às plantas medicinais e os fitoterápicos.
Doutor Ângelo, e quais as formas que as plantas podem ser oferecidas pelo Sistema Único de Saúde?
Bom, a Política Nacional, né, de Práticas Integrativas e Complementares no SUS foi elaborada, né, por um grupo técnico com gestores de programas que há muito vem sendo desenvolvidos no Sistema Único de Saúde. Então, baseado nessa experiência dos gestores, baseado nas experiências dos programas que já são implantados, nas regulamentações nacionais e também nas orientações da Organização Mundial de Saúde, é que se construiu, né, a política nacional e suas diretrizes e linhas de ações de como essas ações devem ser conduzidas dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a política veio normatizar essas ações, assim como institucionalizar esses programas que já existem no SUS. Além disso, também as formas, né, que as plantas podem ser oferecidas são baseadas ou foram baseadas em quais os produtos que os programas já oferecem dentro do Sistema Único de Saúde. Então, o programa pode oferecer ou a planta fresca, né, o que a gente chama de planta in natura, ou a planta seca, ou o produto manipulado, ou o produto industrializado. Cada uma dessas formas exige um nível de complexidade para ser produzido. No caso da planta fresca, né, o município pode implantar um horto, né, com as espécies, com mudas oriundas de universidades ou de instituições de pesquisa, que são mudas de espécies identificadas botanicamente, que vão produzir, né, matéria-prima para ser utilizada enquanto planta fresca. Pode também passar por um processo de secagem e oferecer o que a gente chama de planta seca, né, por meio dos sachês, ou também podem ser produzidos o produto manipulado e também o próprio produto industrializado, né, produzido pelos laboratórios e as indústrias. Então, esses quatro produtos podem ser oferecidos dentro do Sistema Único de Saúde. Agora, a escolha de um ou mais vai depender o quê? Da estrutura que o município já oferece, do potencial que o município tem. Então, tudo isso, o ideal é que o gestor, ao se implantar um novo programa, ele vai elaborar o seu projeto e que as ações sejam implantadas de forma gradativa e, principalmente, balizadas, orientadas pelas diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e também pelas regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também baseado ou com o apoio, né, de outros gestores de programas que já existem dentro do Sistema Único de Saúde, que é uma forma dele estar ganhando tempo ou se balizando, né, nas ações que ele vai implementar.
Eu queria agradecer, então, ao Dr. Ângelo Giovanni Rodrigues, que é consultor da Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, que conversou conosco hoje sobre o uso, justamente, das plantas medicinais. Obrigado, Dr. Ângelo.
Obrigado.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de José Francisco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.